feliz nesse projeto que há 4 meses vem sendo um projeto de muito sucesso. A Rádio ABC subindo várias posições no Ibope em pouquíssimo tempo. Muitíssimo obrigado, é a seleção de ouro aqui na ABC, galera.
Gente, aqui é o Rony Magrini, a turma toda da Rádio ABC, feliz da vida. E esse resultado a gente divide com você, que é pra você que nós estamos aqui todos os dias com a nossa programação. Muito obrigado por você acolher a programação da Rádio ABC, e a gente vai crescer mais. Depende de você. Ajuda a gente aí, ó.
Olá, gente, eu sou Ricardo Leite, ó. Também tô muito feliz pelos números conquistados pela Rádio ABC. Por isso, espalhe para os seus amigos, avise a vizinha, os colegas do trabalho, convide para também conhecer a Rádio ABC. A programação tá muito legal e eu tô muito feliz.
Gente amiga, gente querida, é seu amigo João Ferreira, e eu tô aqui para deixar toda a minha gratidão a você. Nós crescemos demais na audiência, porque tudo que a gente faz, faz com você, por você e pela Rádio ABC.
Aqui é o Paulo Barbosa, mais um Ibope chegou e olha, cada dia que passa a gente sobe mais. Obrigado, em nome de toda a turma, e a gente só tá começando, né?
Obrigado, Grande São Paulo. Continue na rádio que mais agita o ABC. E conte pra todo mundo que os grandes comunicadores estão aqui. ABC.
Ana é o nome, altíssima
sempre, sempre com mais alto astral e energia positiva do rádio brasileiro. Quero lembrar os meus amigos e as minhas amigas que prestigiam a nossa programação. Eu, a partir do dia 20, estarei fazendo o programa das 13 às 15 horas. Então eu conto com o mesmo carinho, com a mesma audiência de todos vocês. Um abraçarinho apertado, um beijo grande no coração. Tamo junto.
YK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Acompanhando a programação da ABC, você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois o programa Leandro Lopes, que aliás o Leandro e a equipe estão deixando aqui os estúdios, um bom dia para eles, um ótimo programa também. Estamos chegando agora e vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa e debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você participa de várias formas. Você pode mandar uma cartinha para a gente, se você preferir, na rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Pode mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Pode ligar para cá, no telefone fixo 44-35-90-20, no celular 997-666-555. Se você preferir, manda mensagens via SMS ou WhatsApp para nós, o 997-666-555. Também estamos no Facebook Live, daqui a pouquinho, no Facebook Live da Rádio ABC. Aliás, já estamos com imagens do Facebook Live da Rádio ABC. Você pode acessar aí a Rádio ABC na tua página no Facebook e aí você vê as nossas imagens aqui, você que nos acompanha pelas câmeras aqui do estúdio. Também tem a nossa página no Facebook, Semeando a Boa Nova. E aí você participa da sua contribuição aqui para a gente, a sua opinião. Diz para a gente o que você está achando do programa. Todos aqueles que ligam para a gente aqui ou participam do programa concorrem com um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Manhã de sábado, verão brasileiro, previsões de 21 até 31 graus. Nós estamos com um pouquinho de chuva nesta manhã, mas é muito pouco, apenas para dar uma refrescadinha nesse verão bonito, que vai até o mês de março. Na técnica do som, trocando agora, Luiz Carlos, passando para o homem da 66 FM, da web, é web 66, né, Luiz? Luiz Isidoro está aí para pilotar os botões mágicos da ABC, lá na técnica, então, comandando essa maravilha de som que vocês recebem aí, no aplicativo da ABC, em som digital, né, Luiz? Ou, se você preferir, nas ondas 1570 kHz AM. Os comentários, hoje nós temos aqui o Fernando e o Valdir. Também, hoje recebendo para fazer os comentários com a gente aqui, a Adriana Diniz, que é lá do Núcleo Espírita, O Semeador. Lá, aqui do meu lado, a Clarissa, fazendo aí todo o acompanhamento da movimentação dos nossos ouvintes. Também aqui hoje com a gente, nos prestigiando com muito carinho, o Valtenos da Silva, Valteno, atuante tarefeiro lá do Centro Espírita Maria de Nazaré, de São Bernardo do Campo, também responsável pelo Departamento de Infância da USE de São Paulo e presidente do Conselho Espírita de São Bernardo. Valteno, bom dia e seja bem-vindo aqui ao Semeando Boa Nova.
Ah, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com todos. Só uma correção, eu trabalho na equipe do departamento, a diretora do Departamento de Infância da USE é a Ana Boiado.
Ah, você é um componente da equipe lá da USE de São Paulo, do Departamento de Infância.
Exatamente.
Muito bom. E o Valteno vai estar aqui com a gente hoje para falar sobre o tema evangelização infantil. É, olha que tema importante aí para falar desse tema para a gente, um tema que pensa no futuro, né, Valteno? Porque evangelização infantil está trabalhando com as crianças, né?
Sim, trabalhar com as crianças é trabalhar muita esperança, né?
Muito bem. Lá também atendendo os telefones hoje, o nosso companheiro Danilo também fazendo o acompanhamento dos telefones e juntamente com o nosso querido amigo Valdir Manente. Hoje nós vamos conversar sobre a evangelização infantil, a sua importância na educação moral das crianças, de acordo com os ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. A gente começa aí perguntando para o Valteno. Valteno, o que é a evangelização infantil? Qual a importância da evangelização infantil para a família, para a criança? Como é que o Espiritismo vê isso, hein?
Ah, muito bem. Bom, vamos começar pelo que é, né? E depois a gente fala um pouco da importância. A evangelização infantil no Centro Espírita é a ação de passar a mensagem do Reino de Deus para os corações das crianças, né? Através do conhecimento espírita e das lições do Evangelho de Jesus. Nós poderíamos dizer simplesmente que é ensinar o Espiritismo para as crianças, pois no corpo doutrinário do Espiritismo, o Evangelho de Jesus é parte integrante e fundamental. Mas gostamos sempre de frisar essa questão do Reino de Deus, pois foi a expressão usada por Jesus para nos mostrar o objetivo final de nossas vidas. É interessante também que o Espiritismo decodifica todos os símbolos do Evangelho. Precisamos também entender esse, né? O que seria esse Reino de Deus na visão espírita? Seria o momento em que a criatura adquire as virtudes, elimina seus vícios, é um estado de espírito, né? Numa terminologia mais espírita, é quando ele chega na perfeição. Podemos dizer que o momento em que o espírito se purifica, que se aperfeiçoa, é o ápice disso, é a perfeição. Nesse momento, é a conquista do Reino de Deus, tão falado por Jesus nas suas parábolas e ensinamentos. Então, a evangelização infantil, bem além de transferir conhecimento da ciência espírita para as crianças, né, uma coisa intelectual, ele vai além, ele tenta entrar no coração, estimular esse processo de transformação para que o homem de bem nasça, né, um homem novo naquela criatura.
Uhum. Agora, quando você fala levar o conhecimento do Espiritismo, a evangelização infantil ela pode se dar também em outras religiões, não pode?
Muito bem, exatamente. Por isso que a gente quis frisar, né? No Centro Espírita, ela vai se dar através da doutrina espírita. Mas, com certeza, o Evangelho de Jesus ele é bem colocado, né, nas outras crenças religiosas, como as igrejas protestantes ou mesmo a própria Igreja Católica. Se aquelas pessoas que estão com a responsabilidade de levar esse conhecimento para as crianças, se elas fazem isso, não é, com pureza de sentimentos, buscando a essência do ensinamento do Cristo, com certeza aquelas crianças nas outras igrejas também recebem, não é, um conhecimento importante, uma semente importante para as suas vidas.
Perfeito. Fernando, quando a gente fala em evangelização infantil, passa para a gente uma ideia de que nós estamos trabalhando com as crianças, levando a elas o conhecimento religioso, como o próprio Valtendo falou, o conhecimento de uma visão espírita, etc., nas outras crenças também. A gente poderia dizer que trabalhar a evangelização na infância é ter uma perspectiva de adultos mais saudáveis do ponto de vista religioso?
Turíbio, mais do que a questão religiosa, o foco do espiritismo é trabalhar a questão moral do indivíduo, o crescimento moral. Valtendo expôs aqui para a gente o propósito da evangelização infantil, e a gente pode aprofundar também, dizendo que é uma preparação para a vida, porque a criança começa a se defrontar com diversidades, crianças de uma cor, outra de outra, uma que tem um pouco mais de posse, outra com escassez. Ela vai se deparar também com a questão da morte. Mais cedo ou mais tarde, tá? O indivíduo começa a se deparar com isso e questionar. Por que aquele tem mais, outro menos? Por que um nasce com a coloração mais branca, outro mais escura? Por que uma pessoa tem saúde, a outra não tem? Por que um nasceu sem enxergar e o outro sem caminhar? Então, a preparação do indivíduo já começa na infância, explicando que há motivos pelo qual. É claro que esses motivos a gente vai adentrando de acordo com a capacidade de compreensão da criança. Por isso se faz necessário a educação. Os pais não podem, de forma nenhuma, negligenciar. Ah, não, eu vou deixar a ela escolher. Ok, você deixa o seu filho escolher se ele vai entrar na escola ou não? Ou você deixa escolher o que ele vai comer ou não? Então, a criança só vai escolher comer doce, sorvete, e porcaria, né? Refrigerante. Você vai deixar a criança fazer isso com 3, 4 anos? Por que você toma uma decisão e faz uma interferência? Escolhe por ela. Porque na infância a criança a criança não tem ainda o discernimento para saber o que serve e o que não serve, o que presta e o que não presta. E tem um detalhe, para a gente fazer essa interferência também, nós devemos saber o que presta e o que não presta. Então, a necessidade do autoconhecimento e falar, eu sou responsável por uma vida que chegou até aqui e eu preciso encaminhar naquele propósito, se for o caso religioso, que eu tenha convicção. Se eu sou espírita, eu tenho que apresentar o melhor para o meu filho. Para mim, é o espiritismo, para outro é o catolicismo, protestantismo, seja a doutrina religiosa que for, mas é necessário adentrar no conhecimento.
8:10, se você chegou agora aqui, ligou o seu rádio agora, ou acessou aí o Facebook Live, aí as câmeras da ABC aqui, seja bem-vindo, bom dia. Nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre evangelização infantil. Estamos recebendo aqui com muito carinho o Valtendo Silva, que é atuante tarefeiro do Centro Espírita Maria de Nazaré, de São Bernardo do Campo, também atuante no Departamento de Infância da USE de São Paulo, e também presidente do Conselho Espírita de São Bernardo do Campo, falando desse tema tão importante, que é a evangelização infantil. Ô, Valtendo, a pergunta que a gente tinha feito para você também se referia à importância, né? Qual que é a importância da evangelização infantil? A evangelização infantil, ela se transforma em algo de tanta importância, tanta relevância assim para as pessoas, para a vida das pessoas?
Olha, Turíbio, esse tema ele realmente ele nos toca muito fundo o coração, porque a dedicação de nossas vidas tem sido em torno da evangelização. Então, ter essa oportunidade de falar disso na rádio é uma coisa maravilhosa. Sim, a importância da evangelização é algo... A gente vai tentar construir uma lógica tão, tão interessante, e a gente vai ver a importância dela no mundo, né? A gente olha hoje, se a gente faz uma avaliação do mundo, sim, o mundo melhorou, etc., mas ainda tem muitos problemas, né? A gente vê o terrorismo, vê a corrupção, uma coisa absurda, tantas coisas que nos deixam realmente tristes de ver ainda o ser humano fazendo esse tipo de coisa. E aí a gente faz uma pergunta, né? O reino de Deus ainda não está implantado na Terra, muito embora os esforços do Cristo. Mas qual é a causa de todos esses problemas? Por que o mundo ainda convulsiona tantos males, tantas coisas assim difíceis? E aí a gente vai, com o auxílio do Livro dos Espíritos, né, ver que a resposta disso está no egoísmo. Então, o egoísmo, ele é a raiz de todos os males. Então, quando a gente pergunta qual é o vício radical, quando Kardec faz essa pergunta, qual é o vício radical, quer dizer, o vício que é a raiz de tudo, o egoísmo é a resposta. E na continuação, Kardec, que teve uma formação, né, de pedagogo, então ele trabalhava na educação. por que que o Cristo escolheu uma pessoa com essa formação? E a gente vai entender. Quando ele continua essa questão, é, como se iria destruir o egoísmo? Que aí faz mais perguntas, ele, com a lógica dele, e a resposta dos espíritos qual é? Educação. E aí ele diz que não é educação qualquer, não é simplesmente transferir conhecimento, né? É a educação que vai trabalhar, né, no caráter, no, nas características, né, de bondade, de virtude da criança, que do homem em si. Então, para se destruir o egoísmo, é preciso trabalhar, né, uma educação moral. Quer dizer, quando a gente olha para o espírito encarnado na Terra, qual é a fase da vida dele em que a educação tem mais eficácia? É quando ele está mais velho? Quando ele é adulto? Ou quando ele é criança? Todos sabemos. No Livro dos Espíritos diz, né, que até os 7 anos é uma hora em que a criança recebe todo aquele conhecimento de uma maneira muito forte, é uma alma maleável, ela está aberta para receber as coisas. Então, diante de todo esse raciocínio, a gente pergunta, se Deus tivesse um plano para reformar o planeta, qual seria esse plano? Evangelização espírita infantil.
Uhum.
Por quê? O espiritismo não é a alavanca do progresso da humanidade? Ele traz conhecimento, ele traz a fé raciocinada. E se isso é trabalhado na criança, que recebe mais fácil, a educação é mais eficaz, ajuda a destruir o egoísmo, que resolve os problemas do mundo. Então, a evangelização infantil espírita é uma das ferramentas mais poderosas que Deus tem na Terra hoje para fazer mudança do planeta.
8:14. Adriana, você que atua na evangelização infantil, lá no Núcleo Espírito Semeador, conta para a gente, assim, por que que um pai e uma mãe deveriam levar os seus filhos para, não precisa ser numa casa espírita, mas ter contato com uma religião, se evangelizar. Por que que é importante um pai e uma mãe levar uma criança para um processo de evangelização?
Bom dia a todos. A importância, acho que o Valteno ele expressou muito bem, é a ligação com Deus. É extremamente importante, independente da religião, onde a criança tem essa ligação com Deus, onde a família apresente a religiosidade para a criança, né? Onde ela possa ter esse contato com o espiritismo, principalmente, que é no nosso caso da doutrina espírita, de ensinar os dogmas da doutrina para a criança. O que é a reencarnação, a vida após a morte, principalmente o lema do espiritismo, que é sem a caridade não há salvação. Tudo isso é muito importante para a formação moral da criança.
Agora, como é que funciona a evangelização infantil numa casa espírita? Como é que ela que funciona? Como é que ela no Semeador? Conta para a gente como é que é lá no Núcleo Espírito Semeador, evangelização infantil.
Então, no Semeador, a gente tem uma equipe formada por 8 pessoas. Então, a gente se divide entre as turmas. A gente inicia a nossa evangelização infantil a partir dos 3 anos. Então, tem o grupo dos 3 aos 6 anos, que é o grupo que eu e a Rafaela, minha filha, e também o Mauro fazem parte, Marcelo. Tem o grupo do intermediário, que é a partir dos 7 anos, dos 7 aos 11 anos, e a partir dos 12 anos a gente considera grupo de jovens. Então a gente se divide e trabalha dessa forma.
Voltando, daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar desse trabalho da evangelização infantil lá do Semeador. Voltando, no geral, o que é que a evangelização infantil ensina para uma criança na casa espírita? Porque a criança está chegando agora, ela está em processo de formação, e a gente tem conhecimentos de programas de evangelização infantil onde as crianças são levadas bebês, né? Bebês, crianças, acabou de nascer com 1 mês de vida, 2 meses, já está indo lá na evangelização infantil, mas a criança não sabe nem falar ainda, está desenvolvendo seus elementos de cognição, etc., e já participa de um processo desse. Como é que se faz? O que se fala para essas crianças, esses jovenzinhos que acabaram de nascer, essas crianças, bebês, e para aqueles um pouquinho maiores? Como é que funciona isso nas casas espíritas?
Essa pergunta é bem interessante, né? Porque no passado, alguns anos atrás, a gente limitava a idade das crianças, e também por não entender o processo que acontece da evangelização em si. De uma maneira simples, vou iniciar a pergunta, né? Como funciona, como a gente trabalho, o que a gente ensina, a ideia é você levar os princípios básicos da doutrina para os pequeninos. E é muito difícil a gente limitar o conteúdo espírita para a criança. A criança consegue aprender quase tudo que está lá na doutrina, né? É óbvio, adaptada à linguagem dela. Para você ter uma ideia, até conhecimento de fluidos e de perispírito, a gente consegue passar para a criança. Eu me lembro uma vez, a minha esposa, que é uma trabalhadora com evangelização infantil, faz um trabalho muito bacana, a gente colocou um aquário, e nesse aquário tinha tipo uma maquete de um lar, né? E dentro do aquário tinha água. E a gente demonstrava a atuação dos fluidos pingando gotas de tinta de nanquim e mostrando, olha, a pessoa entrou com um pensamento ruim, né? Isso influencia, faz mal. Então, você consegue levar o conhecimento que às vezes nos parecem complexos se você usar da criatividade, da improvisação. Agora, qual o benefício disso? Quando você sedimenta na criança o conhecimento da imortalidade da alma, da reencarnação, você dá para ele, né, uma argumentação segura de que é importante ser bom e que isso vai representar muito no seu futuro. Primeiro, porque o seu futuro é a eternidade. E segundo, que você vai sofrer as consequências do mal que você praticar e também vai ter, né, os benefícios do bem que você espalhar. Então, não é simplesmente dar um conhecimento moral, é você dar a base para argumentar com lógica por que você tem que ser bom. E isso numa criança, imagina, com 3 anos, 4, 5 anos, ela recebe esses conhecimentos, quando ela vai crescendo, falar de imortalidade da alma e de reencarnação é natural, é como falar de plantas, de coisas, já está no mundo da criança. Conversar com um adolescente que foi evangelizado é totalmente diferente de conversar com um adolescente que não recebeu essas bases. Então, mas isso se faz desde a infância. Então, isso é uma importância muito grande. Agora, falando da evangelização de bebês e outros aspectos, a gente tem que separar. Uma evangelização não é uma sala de aula. São coisas diferentes. Né? O ambiente de um centro espírita, existem variáveis ali que interferem. A ambiência espiritual, a influência da prece, a presença de espíritos bons, a presença do Cristo, a presença, enfim, todo esse contexto. Você não simplesmente atua na mente infantil, você atua no espírito, na alma, você mexe com sentimentos, com vivências e faz com que a criança desperte coisas nela que de repente, simplesmente uma instrução não daria. Então, uma evangelização, ela tem aspectos que transcendem uma sala de aula comum.
Quer dizer, para transformar, fazer com que as crianças possam ser pessoas melhores, né? Esse é o objetivo. Aliás, que é o sonho de todos os pais, de todas as mães, né? Que seus filhos sejam pessoas melhores, pessoas mais serenas, que consigam conviver melhor num planeta tão perturbado, né? São 8 horas e 20 minutos. Sou Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. O pessoal já está participando, mandando bom dia. Gostaria de mandar um abraço para Rosanei Musto, Kátia Regina, Silvio Ravim, Adelina Meneghetti, a Monique de Paula Luiz. Ela comenta até que ela vai no Bezerra de Menezes, no Centro Espírita. Mandar um abraço para todos os nossos ouvintes. Para a Sônia Aparecida do Salgueiro, de Mauá, Rose Caio, Maria Isabel D'Amico e o Eros Marquito. Convidá-los a mandar perguntas, comentários, o que eles estão achando desse tema, né, Turino?
Muito bem, está aí, nós estamos falando hoje sobre evangelização infantil. Adriana, você ia fazer um comentário, né?
Sim, em cima do que o Valtênio expôs, eu acho que é importante frisar também que a evangelização, ela não é simplesmente você ter uma sala de recreação para as crianças, porque muitos centros espíritas, eles dedicam uma parte da casa, mas para a recreação, e falam, ah, manda a criança ali para a evangelização. E na realidade não é evangelização, né? É uma sala onde a criança fica na recreação, esperando enquanto que os adultos assistem às palestras, fazem outras atividades. A evangelização realmente é você ensinar as crianças os ensinamentos de Jesus.
Ô Adriana, em quais dias ou em qual dia da semana ocorre a evangelização infantil lá no Núcleo Espírita O Semeador?
No Semeador a gente tem a nossa evangelização aos sábados pela manhã, às 10 horas.
Eu queria até fazer um registro aqui. Normalmente as casas espíritas fazem têm os seus trabalhos de evangelização infantil aos sábados, aos domingos, que é quando os pais normalmente, né, geralmente estão um pouco mais livres para levar os seus filhos numa casa espírita, etc. Mas nós temos situações de evangelização infantil que ocorrem em outros dias. Por exemplo, lá na Casa Espírita Geraldo Ferreira, na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, a evangelização infantil consagradamente, ela ocorre às segundas-feiras à noite, a partir das 20 horas. Né? Já isso há 30 anos, quase 40 anos, segundas-feiras, 20 horas, evangelização infantil. Rua Barão do Rio Branco, 430. Então, se você não pode ir no sábado e domingo, vai na segunda-feira. Né? São 8 horas e 23 minutos. Ô Valteno, a evangelização infantil ocorre somente nas casas espíritas?
Bom, nós entendemos que o primeiro núcleo onde nós vamos evangelizar a criança é o próprio lar. Né? O mundo ideal, o mundo do futuro, os pais seriam preparados para evangelizar. Hoje a gente não prepara os pais. Né? Kardec já levantou esse tema lá atrás. Tem um texto da Revista Espírita, Primeiras Lições de Moral na Infância, em que ele discorre sobre o assunto. Mas a gente identifica que os pais encontram desafios na educação dos filhos e realmente têm dificuldade de lidar com isso. Se eles tivessem os conhecimentos espíritas, mas não só isso, como chegar na mente infantil, né, eles atuariam com mais eficácia e cumpririam melhor o seu papel.
Uhum. Fernando,
isso porque aquela criança hoje, né, aquele bebê indefeso, que a gente tem vontade de abraçar e proteger, é um espírito que já desenvolveu e já viveu em outros corpos. E tem um histórico. E por isso que muitas vezes, irmãos, até gêmeos, têm a personalidade tão diferente um do outro. Porque tem uma questão, cada qual tem um histórico. E aí a necessidade dos pais terem um conhecimento espírita de que, olha, esse filho, eu vou ter que investir de uma forma, investir no sentido de educar, prestar mais atenção, dar um pouco mais de restrição ou de atenção àquela criança. Já o outro, ele consegue desenvolver em outras áreas. Porém, naquela outra área, eu preciso estar atento. Então, a necessidade de saber que aquela criança, aquele filho, digamos, meu, na verdade, né, nós somos os encarregados de cuidar dessas crianças que chegaram em nossas famílias. É a minha responsabilidade de atuar mais diretamente na infância, como Valteno falou. E por quê? Pela palavra por quê. Você vê uma criança todo dia. Pai, por que isso? Por que aquilo? Por que o céu azul? Por que isso aqui? E não sei o quê. A criança tem a sede do conhecimento. E com o conhecimento espírita, tá, como foi falado aqui, você dá a argumentação lógica. É por causa disso, dos fluidos, a questão da reencarnação. Então fica muito mais clara e mais justa a beleza divina, tá? A imortalidade da alma, o porquê das coisas. Então, aos poucos, a gente vai passando, Clarice.
Ô, Valdir, para levar uma criança a um trabalho de evangelização infantil em uma casa espírita, é necessário que seja um espírita, um frequentador do espiritismo?
Não necessariamente, mas ocorre uma coisa que até eu ia fazer essa pergunta para o Valteno para ver o que ele tem a acrescentar para a gente sobre esse aspecto. Muitos pais, muitos não, estou exagerando nisso aí, alguns pais costumam levar seus filhos para evangelização infantil, que eles têm que fazer o supermercado, têm que fazer ir no shopping, comprar isso, comprar, e deixa o filho na casa espírita. E certa oportunidade, eu ouvi uma pessoa da casa espírita falar, olha, meu amigo, aqui não é um depósito de criança. Aqui é um lugar que você deixa a criança para evangelização. Porque eu acho que deve ter, um acompanhamento junto com os pais para o desenvolvimento espiritual da criança, com reunião de pais ou coisa parecida. O que você tem a dizer para a gente sobre isso?
Realmente isso faz muita diferença, né? Porque um pai, ele se acha importante evangelizar e ele coloca o seu filho na evangelização, ele tem que refletir nisso. A melhor maneira de você convencer alguém de alguma coisa é pelo seu exemplo. Se aprender espiritismo, viver os ensinamentos espíritas é um valor que o pai identifica como muito importante para o seu filho, então por que não é para o próprio pai? Por que não é para a própria mãe? Então, no momento em que o filho identifica que o pai valoriza isso também, ele vai ter mais condições de aceitar essa tarefa e realmente gostar, né, do trabalho. Então, é importante que os pais estejam inscritos nos cursos de Espiritismo da Casa Espírita. Espiritismo é para a vida toda. Qual de nós pode se dizer conhecedor, né, de todos os conceitos que estão na doutrina espírita? Por mais que tenha feito o curso A ou curso B, então a gente não para de estudar, assim como a criança não para de ser evangelizada. Então os pais necessitam ingressar também no conhecimento espírita. Isso vai facilitar porque vão poder trocar conhecimento com as crianças, auxiliá-las no entendimento da doutrina.
Fernando Valtino falou uma coisa muito legal, tá? Se o pai valoriza aquilo, o pai tem que fazer parte. Eu vejo muitos pais comprando camisa de time de futebol para a criança. Ah, eu torço para tal time? Não, vou comprar desse biquíni e tudo mais, tal, porque o pai vai no campo, gosta e tal. Se você tem esse valor para o espiritismo, é a mesma coisa. Levar, incentivar, estar presente, conviver constantemente e, como o Valteno falou, dar o exemplo, que é a melhor maneira de educar.
Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Felipe, eu queria mandar um abraço para a Patrícia Demergian e também para o Rubens Prando. Ele perguntou que horas que o programa começa. Aí eu estou respondendo aqui para ele que é todo sábado, às 8 horas da manhã. Tem vários canais que a gente pode ouvir no Facebook Live, a gente pode ver a transmissão ao vivo na Rádio ABC, também pelo aplicativo da Rádio ABC e também pela AM, né, 1570. Ele também pode entrar em contato. Sobre o tema, gostaria de fazer um comentário. A gente está comentando bastante aqui sobre as dúvidas que surgem na criança sobre a imortalidade da alma, situações que ela vai enfrentar, né, na vida. Mas também a gente não pode esquecer que na evangelização infantil a gente trabalha a moralidade da criança, como a compreensão, como a bondade, como o perdão, né, como a resignação diante das dificuldades. E muitas vezes essas crianças enfrentam problemas na própria família, dificuldades de se relacionar com os familiares, com os parentes, dificuldades na escola. Então lá não se ensina só conhecimentos que surgem das dúvidas naturais daquele espírito, mas também auxilia ela a lidar com as dificuldades de relacionamento no dia a dia, né, dessa criança.
Muito bem, aliás, só um detalhe, viu, Rubens? Rubens Prando, obrigado por você ter nos contatado durante a semana. Ele postou um comentário pedindo para dizer qual é o horário do programa. Se você, qualquer ouvinte, pode ouvir o programa também, porque eles ficam todos gravados lá no site do Semeador, www.semeador.org. Aliás, temos programas lá de uma série de uns 10 ou 15 anos de programa para ouvir sobre o tema. Você pode escolher o tema, pode escolher o dia, né? Está tudo lá registrado. Você pode ouvir quando você quiser em streaming. São 8 horas e 30 minutos. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeador da Nova, que o Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais. Mas eu vou deixar uma pergunta para o Valteno responder no nosso retorno. Valteno, é muito comum as pessoas comentarem que não querem impor uma determinada religião aos filhos e deixam que a escolha da religião seja feita pelos filhos quando eles atingirem uma certa idade. Qual é a melhor maneira de conduzirmos a educação religiosa das crianças? A gente tem, pode deixar para eles escolherem quando crescerem ou já começa a frequentar uma religião desde agora, cedinho, junto com os pais? Nós vamos voltar já já. Você que está na nossa audiência, continua por aqui, 1570 AM, ou vai sumir a imagem do Facebook Live, né, Luiz? Mas fica só o som da rádio agora, né? Daqui a pouquinho volta os dois, é isso? É isso aí. Luiz está pilotando lá todos os botões mágicos da ABC. Voltamos já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Com o consórcio Canopus, suas conquistas começam aqui.
As empresas Canopus estão em plena expansão nas regiões que mais crescem no Brasil. há 40 anos, com uma forte atuação no setor de transporte. Um dos maiores grupos de concessionárias de automóveis e motos do país. Além das empresas de consórcio e seguro, as revendas de motos Honda estão entre as três primeiras do Brasil. São mais de 20 concessionárias de automóveis com as melhores marcas do mercado. Com ações de responsabilidade social, o Instituto Canopus promove atividades que possibilitam melhoria da qualidade de vida dos colaboradores, familiares e da sociedade. Consórcio Canopus, com matriz em Cuiabá e filiais nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, São José do Rio Preto, Porto Alegre e Belo Horizonte. Uma rede de representantes que atua em todo o território nacional. O Consórcio Canopus cria oportunidades para pessoas que desejam grandes conquistas. Maior número de contemplações. Lance muito mais leve. Parcelas decrescentes e lineares. Lances parcelados em até 4 vezes. Lance embutido de até 30%. Assembleia transmitida ao vivo, via internet, para você assistir da sua casa. Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. consórciocanopus.com.br.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o Rádio Relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC 4435 9000.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Bom dia! Com mais alegria!
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 36 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Evangelização Infantil. Se você chegou agora, muito obrigado, nós vamos juntos até as 10 da manhã com esse tema muito importante. Liga para a gente aqui, 44-35-90-20 ou 997-666-555. Estamos recebendo hoje com muito carinho aqui o Valteno Silva, e que é atuante tarefeiro do Centro Espírita Maria de Nazaré, de São Bernardo do Campo, também participante do Departamento de Infância da USE de São Paulo e presidente do Conselho Espírita de São Bernardo do Campo. Valteno, eu tinha deixado uma pergunta para você, que era aquela condição que é tão muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim, não, deixa meu filho, ele vai escolher a religião dele quando ele crescer. Então, não levam, as pessoas não levam os seus filhos, as famílias não levam os filhos para as evangelizações infantis, nas casas, nas igrejas, porque acham que ele deveria fazer opção de religião quando crescer. Qual é a melhor maneira da gente conduzir, ele se tratar a educação religiosa de uma criança, Valtendo?
Bom, no início do programa, o Fernando tocou um pouco nessa questão, né? E essa é uma questão que nós temos ouvido assim, durante muitos anos no movimento espírita, desde o Rio de Janeiro, onde a gente iniciou nossos trabalhos, aqui também em São Bernardo. E é uma questão que prossegue. Quer dizer, as pessoas ainda a gente ainda ouve esse comentário, deixa a criança crescer e ela escolhe o que ela vai querer como religião. Mas nós perguntaríamos a um pai e uma mãe se eles vão fazer o mesmo em relação aos alimentos da criança. É opcional comer coisas nutritivas e saudáveis? Desde que quando ele crescer, ele aprende a comer alface, tomate, legumes. Nós vamos ver, então, as crianças vivendo de hambúrgueres e de ketchup, né? Agora, por que os pais são cuidadosos com a alimentação da criança? Porque estão preservando o corpo dela. É um cuidado importante. Mas o filho deles, antes de ser um corpo, é uma alma. Na verdade, aquele corpo não é a parte mais importante, pois ele apodrece e se desfaz, né? Mas a alma prossegue. O espírito da criança precisa ser cuidado. Essa posição de deixar a criança cuide de si quando for mais velha é uma posição, de certa forma, até materialista. Eu só estou cuidando do corpo, a alma não tem um valor.
É zona de conforto, né? Eu não faço nada, não preciso mexer, né? Ele se vira depois, né?
E aqui eu tenho um depoimento pessoal.
Sim.
E eu acho até... eu espero que isso seja uma foto que não represente o todo, mas é uma coisa que me deixou muito assustado, né? Eu tenho uma filha, ela estuda num colégio muito bom em São Bernardo do Campo, né, de famílias bem educadas, em termos de uma posição social boa. E teve um dos temas que o colégio abordou, que foi o tema do aborto, né? E aí eu fiquei assustadíssimo. Dá para acreditar que 99% de uma turma de jovens era a favor do aborto. A minha filha era a única pessoa na sala. Inclusive, o próprio professor era a favor também, né? Então, é como se ela tivesse vivido uma situação de bullying, porque teve um momento de debate que tinha toda uma turma de um lado e ela do outro para se posicionar. E aí eu pergunto, será que os pais desses jovens também são a favor do aborto? Eu tenho certeza que não. Porque a formação deles, né, e a cultura dos anos, que eles devem ter mais ou menos a minha idade também, e eu conheço algum dos pais, né, eles não são a favor do aborto. Mas por que os filhos deles são? Porque os pais negligenciaram a formação moral das crianças. E agora eles construíram as posições que eles têm. Vai tirar isso agora da mente desses jovens? Então, os pais se preocuparam muito, né, em conquistar os valores materiais, né, eles têm uma posição social boa, os filhos estudam em boas escolas e vão se formar, vão ser médicos, vão ser advogados. Mas, imaginem, você termina a encarnação e o seu filho foi médico que fazia aborto, ou que foi um advogado cuidando de coisas corruptas. Isso vai dar uma tristeza para o pai muito grande. Então, não é uma opção, né? Se, como o Fernando falou, a gente entende que a evangelização é um valor, é uma coisa importante, que o espiritismo, ele é importante para a gente, então nós temos que dar o melhor alimento para os nossos filhos. Isso também, nós podemos transpor isso para quem é protestante, para quem é católico. Se ele entende que aquilo é um valor para ele, então ele tem a obrigação de transferir isso para o filho dele, né? E nós vamos respeitar.
Muito bem, Fernando.
É interessante isso, né? Eu fiquei até preocupado com esse dado, né? Dessa experiência que o Valtendo colocou. 90% é muita coisa. E certamente ali tem pais espíritas, católicos, protestantes, evangélicos. E se eu não me engano, não conheço todas as religiões, todas elas são contra o aborto. Então, nós estamos errando na educação moral. É muito interessante essa avaliação que o Valtendo colocou para a gente, que a preocupação nossa é somente com a matéria. Nós somos espiritualistas, compreendemos que existe a vida, a continuação depois da morte do corpo, e que tem que ter uma preparação. Por que é que a gente prepara somente para agora, para a matéria, para ter um bom cargo, para ser um engenheiro, um médico, um profissional de alto gabarito, mas não um espírito de alta elevação moral? A nossa responsabilidade é essa, porque o cargo hoje pode modificar, o cara pode ser médico, engenheiro, isso muda. Mas a elevação moral, a conquista moral é isso que permanece. E se é isso que é o mais importante, por que é que a gente negligencia?
Adriana, a gente está falando aqui desses temas tão controversos, tão instigantes, né? Quais são os temas que são abordados no trabalho de evangelização infantil dentro de uma casa espírita? O que é que as crianças ouvem? Sobre quais assuntos?
Então, basicamente, elas ouvem os assuntos da doutrina espírita.
Sei.
Então, a gente fala sobre a importância da prece, sobre a reencarnação, sobre a vida após a morte, sobre a importância de se ter paciência. E tudo isso, todos esses temas, trazendo para o dia a dia delas, para a linguagem infantil, de uma forma com que ela compreenda esses assuntos. Então, a gente sempre busca uma história. No caso, nós, no Semeador, no grupo dos pequenos, a gente costuma usar sempre as histórias do próprio Jesus. Então, são as parábolas de Jesus que a gente conta para elas, uhum, e vai envolvendo aquela história de acordo com a vivência da criança. Uhum. Escuta, faz perguntas para elas, faz com que elas reflitam sobre aquela situação, aquele assunto. E por incrível que pareça, o evangelizador, muitas vezes a gente está lá achando que está ensinando alguma coisa, a gente aprende muito mais do que está ensinando.
É. Bom, são 8 horas e 43 minutos. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá, ou entram em contato conosco pelo Facebook, etc., concorrem como um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais. As ganhadoras da semana passada foram a Mônica Velma e a Mariana Cossa. Ambas já foram informadas e podem retirar os livros lá no Semeador, todas as quartas-feiras, à noite, a partir das 20h30, e aos sábados, inclusive hoje, a partir das 10 horas. Aliás, a Annalise Rocha esteve com a gente lá no último domingo, buscando o seu livro. Annalise, um abração para você. Tivemos a oportunidade de conhecê-la, ela, o filho, a Nora. Muito obrigado, Annalise, pela sua presença lá. Ela esteve lá naquele trabalho mensal de harmonização pessoal e familiar e aproveitou e retirou o livro dela. Um abração para você, viu? Bom, lembro também que no próximo sábado nós vamos receber aqui o nosso companheiro Osnir Mantovani, que é lá da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, falando sobre busca de ajuda espiritual. Esse é o tema do nosso programa de sábado que vem, busca de ajuda espiritual. Hoje nós estamos falando sobre evangelização infantil com o Valteno Silva. Valteno, você falou para a gente que você é atuante lá do Departamento de Evangelização Infantil da USE de São Paulo e também atuante da Casa Maria de Nazaré de São Bernardo. O que é, conta para a gente um pouquinho dos trabalhos de evangelização infantil que são feitos lá na Casa Maria de Nazaré ou mesmo em algumas casas que você conheça da USE, mas conta rapidamente para a gente sobre isso.
Assim, os trabalhos feitos na evangelização são os trabalhos comuns feitos em muitas casas aqui no ABC, no Brasil todo, né? E é uma tarefa muito bonita. E a gente faz basicamente a mesma coisa que a Adriana comentou. Em relação aos trabalhos da USE, é bem importante, no site da USE, para aqueles que quiserem ver os eventos que nós vamos ter, o site é www.usesp.org.br. Então clica lá no menu de eventos e tem vários eventos, vários seminários de várias categorias, mas os da evangelização vão estar lá. Então nós temos esse ano, o ano começou com muitos trabalhos. Então nós temos agora, no dia 4, embora esse eu acho que não vai estar no site, nós vamos ter um trabalho em Diadema, dia 4 de fevereiro. No dia 25 de fevereiro, nós vamos ter um seminário promovido pela USE Distrital do Jabaquara. Então vai ser lá na região de São Paulo, na capital. Então esse evento está no site da USE. E na semana que vem nós vamos abrir as inscrições para o Encontro Paulista de evangelizadores e educadores espíritas. Então, um evento anual que o Estado de São Paulo, que a USE, oferece para o Estado. Então, vai ser bem, bem bacana ter a comunidade dos evangelizadores presentes para trocar experiências, né, e aperfeiçoar na tarefa.
Muito bem. Essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Nino Jardim, 1168 de Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Felipe, eu queria mandar um abraço para Marlene Horbacher, Gisele Cruz, Sandra Bronson e Analice Rocha de Carvalho, que você comentou que esteve lá, né, no Semeador na semana passada, com o filho, com a Nora. Mandou um abraço a todos. Valtena, tem uma pergunta da nossa ouvinte Cida, de Jaçatuba. Ela comenta que a família dela é espírita, porém o neto estuda num colégio católico, que é muito bom. Por estudar lá, ele fala que ele é católico, né? Tem um problema ele falar que ele é espírita?
Essa pergunta é uma pergunta difícil, né? Porque vai do livre-arbítrio dos pais em decidir essa posição. Se perguntasse para mim, e essa pergunta já me foi feita, eu tenho os meus filhos e na verdade, eu não quis, uma vez que eu sou espírita, né? Eu achei que não seria adequado colocar o meu filho diante de um conflito de doutrinas, porque isso geraria confusão nele. E isso tiraria ele do vamos dizer assim, da harmonia que o nosso lar tem no sentido de estar na mesma faixa de pensamento, né? Eu não estou dizendo que colocar uma criança no colégio católico é errado. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a gente confundir a criança com doutrinas diferentes deixa a criança sem uma posição e ela insegura e com dúvidas. E talvez ela não consiga firmar uma posição segura, né, como espírito ao longo da encarnação, no que ela quer, no que ela acredita, na fé dela. Então, eu acho, se os pais querem que ele seja espírita, querem que, então é mais adequado deixar ele numa escola neutra. Isso talvez fosse melhor. Mas aí depende das escolas que tem na região. São muitos, é muito difícil essa decisão, né?
A gente quer lembrar também que o ensino confessional, ele é previsto, né, na Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Brasileiro, né? É previsto o ensino confessional. Não há nenhum inconveniente, né? Desde que as pessoas podem ter no livre-arbítrio de seguir as suas religiões, não tem problema algum. O importante é que se você é espírita, diga, eu sou espírita, né? Se não aceitarem um filho lá, põe outro colégio. Ué, qual é o preconceito, né? O espírita não tem preconceito contra nenhuma religião. Assim como se espera que as religiões também não tenham preconceito algum contra os espíritas, né? Por isso, leve o seu filho numa evangelização infantil, frequente uma casa espírita com ele, explique as benesses de ter um amadurecimento espiritual, um amadurecimento do ponto de vista religioso. Não há nenhum inconveniente, né, Valtendo?
Não, eu não vejo nenhum inconveniente. Assim, isso, o que você colocou para mim é realmente o ponto.
Uhum. 8h50, nós estamos falando sobre evangelização infantil. Marinho, você queria fazer dar um aviso aqui para os nossos ouvintes? Tem alguma informação importante aí?
Então, Toribio, está chegando aqui para nós o nosso querido companheiro, membro da equipe de suporte da retaguarda.
Nosso back-office aí.
O Flávio Tolini, ele acabou de nos avisar que amanhã, lá no Centro Espírita Irmão Romano, vai ocorrer uma sessão de psicografia pública, né? Aquelas sessões em que se recebem mediunicamente cartas de entes queridos já desencarnados, né? E quem estará atuando será o médium Orlando Moreno, lá de Curitiba, Orlando Noronha, lá de Curitiba, que periodicamente vem aqui para a nossa cidade. Eles vão distribuir as senhas a partir das 7 horas da manhã.
7 horas da manhã.
O que nós lembramos é que muitas pessoas buscam e normalmente o número de atendimentos é limitado pelo número de pessoas que buscam, né? Mas a partir das 7 horas a equipe lá do Irmão Romano já estará entregando as senhas. E aqueles que desejarem fazer uma tentativa de obter uma carta de um parente já desencarnado, o Orlando Noronha estará desenvolvendo essa tarefa. Uma tarefa missionária, né? Porque ele se desloca com frequência, é uma vez por mês que ele sai da cidade dele e vem para outros lugares. Aqui em Santo André ele vem acho que duas vezes por ano, mais ou menos. É, só lembrando que o Irmão Romano fica na rua Regente Feijó, número 130, na Vila Assunção. Tá? Então amanhã, sessão de psicografia com o médium Orlando Noronha, Centro Espírita Irmão Romano, rua Regente Feijó, 130, Vila Assunção, senhas a partir das 7 horas da manhã.
E a Clarissa está postando, viu, Marinho, na nossa página no Facebook, um banner falando sobre esse evento de amanhã. Estou com todas as informações, o horário, isso que você falou, ela está colocando lá na nossa página no Facebook para que você que está nos ouvindo possa ter um pouco mais de informação aí. Bom, são 8h52. Valteno, o que, que a gente faz, né, quando os filhos não se interessam pela evangelização infantil? Se o pai e a mãe chegaram e falaram assim, filho, vamos lá no centro, vamos ouvir um pouquinho, falar sobre Jesus, sobre Deus. Aí a criança não quer ir, né? É óbvio que se a criança pequena pode ser que não queira ir mesmo. Mas o que fazer? Os pais devem impor a presença dos filhos? Não, vamos, eu vou te levar, deve forçar. Como é que é isso?
Essa questão, ela tem uma origem, né? Então, acho que o ideal é que os pais comecem a levar os filhos para a evangelização desde pequenininho, né? Eu nunca precisei impor aos meus filhos ir para a evangelização, porque a evangelização sempre fez parte da vida deles. Desde que eles estavam na barriga da mãe, eles iam para o centro espírita. Então, ir para o centro espírita é como ir para a escola, como ir para uma atividade rotineira, né? Agora, realmente, quando a gente leva os filhos mais velhos, é um pouco mais difícil, porque ele não se habituou com aquilo. Então, nessa situação, é importante os pais fazerem um trabalho de convencimento, né? Ir levando ele aos poucos, ao centro, mas a posição é uma posição firme. Olha, esse horário é da evangelização, né? E aí você vai colocando para o filho que aquilo vai ter um valor para a vida dele e que é importante. Agora, os pais também precisam. É aquela coisa, se o pai valoriza o espiritismo e ele também está aprendendo, né, o filho vai sentir que aquilo é importante. Quando a doutrina ela entra no núcleo familiar, doutrina espírita entra no núcleo familiar, né, o movimento de transformação ele deve acontecer com todos os que estão ali. Então, a criança tem que perceber, né, que o pai ele entrou no processo também, que ele está se reconhecendo, reconhece as falhas, não é o super-herói que a criança fantasiou, mas que o pai é sincero e honesto naquela criança. A criança vai identificar que o espiritismo fez bem para o pai e vai fazer bem para ele também.
8h54, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, nosso ouvinte se manifestando?
Isso que o Valteno falou foi comentado pela Cida de Santo André, né? Ela mandou uma mensagem para a gente e comentou: muitos pais deixam um filho no centro espírita e vão embora. Daí a importância, né, do exemplo, a importância do interesse mesmo dos pais mostrarem também a busca pela moralidade deles, né?
Uma coisa que eu percebi na hora de estruturar o trabalho da evangelização na casa espírita é que é muito importante ter uma escola de pais em paralelo com a evangelização. Porque você aproveita que o pai já está lá. Às vezes tem casa espírita que faz durante a palestra. Já é um caminho que o pai fica na palestra, né? Eu tinha um orador espírita, o senhor José Passini, lá de Minas Gerais, que ele uma vez ele foi fazer uma palestra para a gente, e ele falava que no centro dele a evangelização era tão importante que ele dizia assim: olha, as crianças vão fazer lá o trabalho de evangelização, enquanto aqui no salão nós vamos tomar conta dos pais. Né? E é um pouco isso. E a gente, na verdade, deve oportunizar o espaço, né? Já que a gente tem um espaço para a criança, abre o espaço para os pais, faz um trabalho, de repente, paralelo. Então, o pai fica sabendo o mesmo conteúdo que a criança está aprendendo. Eles saem naquele sábado, naquela manhã de sábado, voltam para casa, ou na manhã de domingo, e voltam para casa conversando sobre o tema reencarnação, imortalidade da alma, o que vai trazer, né, um convívio, uma conversação sadia entre a família.
Legal. Bom, temos mais opiniões de ouvintes, perguntas. Mandar um abraço para o Ricardo Cavalcante. Ele escreveu, né, que é lindo ver o resultado da evangelização infantil. Uma das coisas bonitas que ele acha é ouvir o filho cantando as músicas que aprende nas aulas. Ele até comenta que o filho frequenta a evangelização no Núcleo Espírito Semeador. Mandar um abraço também para o Marcos de Mauá, ele falou que está na escuta do nosso programa, e para o José de São Mateus. Adriano, o José fez uma pergunta. Ele comenta que tem um irmão que faleceu com 8 dias e uma irmã com 2 anos. Será que a irmã já está no plano espiritual com tarefa definida e não precisará mais encarnar?
Isso é muito relativo, porque cada caso é um caso. Então não tem como dar uma posição definitiva de como está o caso da irmã dele no plano espiritual. Pode ser realmente que ela não tenha necessidade de encarnar mais e ficou no plano espiritual fazendo uma tarefa. Se nasceu na Terra, esse posicionamento é um pouco difícil. Possivelmente ela vai ter que voltar outras vezes. Mas no período que estiver lá, ela provavelmente está fazendo alguma tarefa.
Quer dizer, é mais ou menos assim, né, Adriana? É possível que não reencarne mais, mas é muito improvável, né? Porque tá, se está aqui, passou por aqui, é porque ainda tem muito para aprender.
Deveria,
né,
estar igual a Jesus, né? Então seria um espírito da envergadura do Cristo.
É, pois é.
Dos que encarnaram na Terra, o único que chegou à perfeição foi Jesus.
Jesus. 8h57, nós vamos fazer uma paradinha aqui, que o Luiz Isidoro vai pilotar lá os botões e vai fazer as inserções comerciais. Nós vamos deixar uma perguntinha aqui para o Valteno responder no nosso retorno. Mas antes eu quero avisar você que você pode ligar para cá no 4435-9020, também no 997-666-555. Pode nos acompanhar pelas imagens aqui, em tempo real, pelas câmeras do estúdio aqui da ABC, lá no Facebook Live. Você acessa o Facebook Live da ABC e aí você vê o nosso programa, ouve o som aí em tempo real, vê as imagens também em tempo real. Se você preferir, você pode ligar ou mandar mensagens para a gente via SMS ou WhatsApp. 997-666-555, estamos aguardando o seu contato. Valteno, de acordo com o Espiritismo, qual é a missão dos pais? Aliás, pais, ser pai é uma missão? Você vai responder já já no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC. Neste domingo tem show de bola na Rádio ABC. A partir das 7 da noite, o Santo André recebe o Red Bull no estádio 1º de maio, em São Bernardo, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A1. Fique ligado com a equipe de Ismael Alves.
E aí, hein? Tá com dificuldade pra andar, com dor nas costas, na coluna, nos ombros? Isso acaba se você fizer uso do Gelpé. O Gelpé é um gel pomada que elimina as dores musculares, ativa nervos e músculos e é um poderoso anti-inflamatório natural. O seu dia a dia não pode ter dores, não. Tire isso do seu corpo. Afinal, ó, trabalhar em paz, com o corpo leve, é uma grande prioridade da vida da gente. Você vai melhorar a qualidade de vida e vai colocar uma atividade física aí na sua rotina e o organismo vai entrar em equilíbrio. Acabe com esse sofrimento aplicando Gelpé. É só ligar agora. 5585-4000. 5585-4000. Tá desanimado, cansado, sem ânimo pra nada? Gelpé. Tira as dores do corpo realmente, hein? Qualidade de vida, conforto, ótimas condições de pagamento com o Gelpé. Ligue agora, peça o seu Gelpé. 5585-4000. 5585-4000.
Rádio ABC. Estação do Verão.
Rádio ABC.
Gente amiga, gente querida da nossa Rádio ABC, a partir desse sábado, o programa João Ferreira ganha uma hora a mais. Começamos às 10 e vamos até 1 da tarde, com a lembrança do João, gravando e regravando a hora do cafezinho, cuidando da sua saúde, agora também com os debates populares. A sua participação o tempo todo, pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo Facebook, programa João Ferreira, uma hora a mais a partir deste sábado. Beijo no coração.
Saiu mais uma pesquisa do Ibope e o resultado você já sabe. A Rádio ABC subiu de novo.
Obrigado, Grande São Paulo. Continue na rádio que mais agita o ABC. E conte pra todo mundo que os grandes comunicadores estão aqui.
ABC. Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC. Otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, quatro minutos, estamos retornando aqui ao vivo pelo ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Evangelização Infantil. Ora, quero registrar aqui um abraço especialíssimo para o nosso querido Nestor, o Nestor da Viola, lá do Parque São Lucas, está mandando um abraço apertado para todo mundo aqui. Ô, Nestor, um abração para você, de você, depois dá uma ligada para a gente saber onde é que você está agora, né, Nestor? Não está mais aqui na ABC, para a gente saber onde é que você está. O seu programa é sempre muito bom aí, o encontro com o Nestor e o Nestorzinho. Dá um abração no seu irmão Nestorzinho também, viu, Nestor? Muito bem, está aí, nós estamos falando sobre evangelização infantil, hoje recebendo aqui com muito carinho o Valteno Silva, o Valteno que é atuante tarefeiro do Centro Espírita Maria de Nazaré, de São Bernardo, também atuante no Departamento de Infância da USE de São Paulo e presidente do Conselho Espírita de São Bernardo do Campo. O Valteno está aqui com a gente para falar da evangelização infantil. Valteno, eu queria deixar uma pergunta para você, que era a pergunta, de acordo com o Espiritismo, qual é a missão dos pais? Aliás, ser pai é uma missão? Ser pai e mãe, né? É uma missão?
Muito bem. É, muitas vezes a gente vê missão como se fosse uma coisa muito grande, não é? Mas, enfim, nós temos missões diversas. Nós chegamos na Terra, temos um plano reencarnatório com alguns marcos para cumprir, né? Então, é óbvio que nem tudo está 100% detalhado, algumas coisas acontecem no caminho, mas os principais eventos da nossa vida estão planejados. E um deles, né, é a paternidade, a maternidade, né? Então, ser pai, sim, é uma missão. E a própria doutrina fala isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, aí a gente vai deixar os Espíritos responderem, peço licença para a leitura desse trecho do Evangelho, né? Ele fala um pouco sobre isso. Então, uma mensagem bonita, se eu não me engano, é de Santo Agostinho, ele diz: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. É muito bonita essa passagem. E a continuação ele diz assim, que é muito instrutiva essa mensagem, né? Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso, ou seja, feliz.
Que era a responsabilidade do pai mesmo, né? Chamando a atenção para a responsabilidade, né? Dependia deles, né?
Exatamente. E ele diz que é pela educação. Então, o que está dizendo? A missão dos pais é evangelizar os filhos, é conduzi-los a Deus. Então, o que nós estamos trazendo aqui realmente é um material de muita importância, que a gente precisa, né, que as pessoas estejam cientes disso, para cumprir melhor o seu papel na Terra.
Agora, Adriana, você que é uma atuante, tarefeira nessa área de evangelização infantil, você percebe que os pais têm essa responsabilidade, eles estão conscientes da missão que eles têm de trazer ao mundo um espírito, evangelizar, preparar para um trabalho maior no futuro? Eles estão conscientes dessa responsabilidade, dessa missão que têm?
Alguns pais, sim, já têm bastante consciência, procuram acompanhar seus filhos, fazem um período de adaptação quando a criança tem dificuldade de ficar, então eles ficam na sala junto durante algum tempo, até que a criança vai ficando sozinha, se acostuma. Porque o novo é diferente para todo mundo. Imagine para a criança que já vem maiorzinha, que não nasceu no centro espírita, que vai receber essa doutrina como uma coisa nova. Então ela precisa realmente de um período de adaptação até que ela se integre à turma e continue a fazer as tarefas. Mas a grande maioria, inclusive pais espíritas, ainda não tem a consciência total da importância da evangelização infantil.
Não tem. E aí cabe ao evangelizador despertar no pai essa importância.
Isso. O evangelizador, na realidade, ele está trabalhando ali com a criança. Uhum. Mas no momento que o pai chega para trazer a criança, é importante que se faça essa aproximação, de que se saiba quem é a família dessa criança, se esses pais estão no centro espírita, se não estão. Quem que é essa criança que você está evangelizando? Quais as dificuldades dessa criança? Você conhecendo a sua criança, você vai conseguir ajudar muito melhor.
Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais?
Um abraço para o Nestor Grilo, o João Gomes, né, mandou um bom dia a todos da Rádio ABC, a Flávia Oliveira também está na escuta. Um abraço a todos os nossos ouvintes que estão ligados.
Ok, são 9 horas e 9 minutos. Lembrando que você liga para cá, participa no 44 35 90 20, 997 666 555, é o celular para você ligar e mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Nós estamos aguardando o seu contato. Ligando para cá, você concorre como brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Aliás, saiu aqui a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, a Mônica de Paula Luiz. Parabéns, Mônica. Você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Daqui a pouco a gente anuncia aqui o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Lembro também que no próximo sábado estará conosco aqui o nosso companheiro Osnir Mantovani falando sobre busca de ajuda espiritual. E hoje nós estamos com o Valteno Silva falando de evangelização infantil. Lembramos também que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. Também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br. E também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Muito bem, vou falar um pouquinho aqui dos destaques que a gente tem aqui nessa semana aqui. Fernando, tem destaques aí para a gente falar para os nossos ouvintes, alguma coisa?
Doutor Ibio, eu procurei alguns destaques, coisas que valem a pena ser ditas, né? E eu descobri que lá na cidade de Franca, um grupo de espíritas, eles produziram um flash mob. Eu não sabia o que era isso, né? Uma linguagem nova aí. Mas é mais ou menos o seguinte: eles criam uma mobilização de várias pessoas. E o intuito desse caso era o quê? Mostrar que existem pessoas boas. Então eles colocaram uma pessoa na praça pública chorando, chorando, chorando. E aí passava um tempinho, logo encostava uma pessoa e falava: o que foi? Por que você está chorando? Eu posso te ajudar? O que está acontecendo? E aí a pessoa falava assim: olha, essa vida não faz mais sentido e tal. E aí aquela pessoa que tinha encostado começava a encorajar. Por quê? Vale a pena viver e tudo mais. Então, quando eles percebiam esse movimento de um transeunte qualquer para socorrer aquela pessoa que estava lá, eles, todos, umas 20, 30 pessoas, corriam, faziam uma festa, tocando, cantando tal, e com uma faixa: obrigado, muito obrigado. O mundo precisa de pessoas como você. Então é uma movimentação muito bacana, valorizando as boas ações. E isso aconteceu, né? Pelo menos eu peguei essa notícia no dia 17 e eu quis trazer para vocês. Vale a pena.
Muito bem, tá aí. Inclusive a gente pode fazer uma comparação com as ações de, vamos dizer, de exemplo, né? Hora que um filho está com o pai, passando perto de uma pessoa assim, e o pai vai lá e ajuda, está dando um exemplo para o filho magnífico do que é trabalhar numa obra de caridade, né? Uma obra de assistência, de ajuda ao próximo. Isso é um exemplo maravilhoso, né? Fernando, quer falar?
E importante, né, esse trabalho colaborando também com o CVV, o Grupo de Prevenção do Suicídio. Como é importante, né? Lamentavelmente, uma pessoa famosa, né, uma cantora, recentemente também entrou por esse caminho equivocado, por não ter o conhecimento do mundo espiritual. Aí a responsabilidade nossa de mostrar que existe a vida além do corpo físico, para que evite cada vez mais o número crescente de pessoas tirando a própria vida. A nossa responsabilidade é muito grande. Existe vida, sim, e esse é o nosso propósito de mostrar a todos que estão à nossa volta.
Bom, voltando agora há pouco, a gente falou um pouquinho aqui a respeito dessa questão de escolas, né, a respeito do ensino confessional. E recentemente, agora no final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal liberou o ensino religioso ligado a uma crença específica dentro das escolas públicas. Como é que a gente olha isso? É bom falar de uma religião dentro de uma escola? É bom falar disso?
Muito bem. Não é um tema simples, né, porque... Por um lado, a gente vê com muita importância que haja a diversidade, né, e a gente saiba conviver, as crianças saibam conviver, né, com pessoas, com crianças diferentes. Isso é um ponto positivo. Mas também a gente fica imaginando como seria muito bacana se uma escola trouxesse esses valores, né, com essa argumentação espírita, para uma criança. A gente viu o exemplo do Eurípides Barçanufo, né, que fez uma escola maravilhosa, onde as crianças realmente, aqueles que estudaram naquela escola, com o exemplo do Eurípides, foram pessoas diferenciadas como cidadãos, né? Então isso é muito importante. E hoje eu fico olhando uma situação que parece que o movimento espírita, ele de certa forma ele fica refém dessa questão, né? Você às vezes faz um trabalho assistencial, onde você consegue colocar dentro de um espaço, uma instituição espírita, crianças, onde há uma creche ou uma escola, mas você não pode falar de espiritualidade, de espiritismo para as crianças. E isso porque você está recebendo lá algum auxílio do governo e tal. Então a gente vê, puxa vida, o trabalho espírita mais importante, né, ele é aquele de levar a luz aos corações e às mentes, né, para formar o homem de bem. Nós não estamos dizendo que assistir as pessoas não seja importante. É importante também dar o pão, dar a educação das escolas, etc. Mas isso, todas as instituições do, né, que estão aqui no nosso país, no planeta, podem fazer. Qualquer instituição faz isso. Agora, ensinar o espiritismo, só o centro espírita ensina. Então, esse é o valor mais importante que a gente deveria passar. E a gente não pode fazer isso nas instituições que a gente assiste, aqueles que precisam, por causa de alguma regulamentação, né? Ou porque nós somos refém disso, uma vez que a gente recebe algum né, numerário do governo, etc. Então, a gente entende que a abertura disso vai ser importante, mas aí as casas espíritas têm que também perceber que, ok, foi bom dar o alimento, dar as condições sociais para as crianças, mas o espiritismo ele tem muito valor. Apenas para reforçar esse ponto, existe uma passagem no livro Obreiros da Vida Eterna, em que a Aura Celeste, que era a Adelaide Câmara, ela está lá cuidando de um orfanato de crianças, onde tinha evangelização. E aí o André Luiz, em espírito, chega e fica abismado com o número de espíritos que estão lá trabalhando. Uma movimentação enorme. E ele fala, mas o que é isso? Eu nunca vi aqui na Terra um centro, um núcleo de trabalho com tanta gente do mundo espiritual fazendo esse trabalho. Ele fica impressionado com aquilo. E aí o mentor dele diz, olha, é porque aqui a gente não dá apenas o pão, a veste para eles. Aqui nós damos o alimento do espírito. Por isso, são enviados mensageiros celestes para esses trabalhos, para a gente ter noção de quanto valor tem, né, ensinar esses valores para as crianças.
Marinho.
É, exatamente, eu penso igual ao Volterno, sabe, Turíbio? Porque
sim, sim.
Lendo as reportagens sobre essa decisão que o Supremo Tribunal fez, essa importante decisão, ela abre portas. Talvez alguns de nós possam entender que ela não é boa, porque direciona uma determinada escola para uma determinada crença, né? E a hora que você direciona aquele ensino religioso para uma determinada crença, exclui-se as outras, evidentemente. Isso não é perfeito, né? Mas também nós não podemos deixar de considerar que ainda isso é melhor do que nada.
Exatamente.
Ainda isso é melhor do que a tal laicidade, né, o Estado laico, que não permite que se fale em Deus. Nós fomos outro dia visitar uma creche aqui na nossa região para aprender um pouco como que trabalha com as crianças, né? E essa creche não tinha nenhuma sustentação por trás de nenhum grupo religioso. Era um grupo de voluntários que desenvolviam o trabalho independente de qualquer. E eles disseram que no começo, eles, quando iniciavam os trabalhos, eles estavam ensinando as crianças a rezar o Pai Nosso, logo no início, né? E chegou um pessoal da prefeitura e pediu que eles parassem com aquilo, porque eles não poderiam em nenhum momento estar misturando qualquer, porque o Estado é laico. Isso é um exagero. Isso é um exagero e foge ao bom senso, porque está registrado, não é, nos anais de todos os estudiosos, todos os cientistas sociais afirmam categoricamente que os valores que formam a cada um de nós têm um tripé, né? Tem o tripé da família, tem o tripé da escola e o tripé da religião. Agora, querer compartimentalizar isso de tal maneira que esses vasos não se comuniquem, que essas tripés se comuniquem, nos parece certo. Então, apesar de que nós vamos, em algumas circunstâncias, incorrer naquela situação de que uma escola fala, não, aqui eu vou ensinar tal crença, aqui virá um religioso de tal crença, os pais podem falar, puxa, mas o meu filho tem outra crença, converse com o filho, explica até porque é facultativo. Na pior das hipóteses, você até tem o direito de ensinar o filho a não participar, se você quiser. Mas isso abre uma porta para isso que o Volterno falou. Quer dizer, esta decisão permite que as creches espíritas, porque também faz parte da educação, é a educação infantil formal, a educação infantil oficial, permita que ela passe a trabalhar na creche, todas as crianças de outras crenças que vêm, a ter o alimento da alma lá. Quer dizer, ela abre essa porta, isso aqui. Não vamos, então, criticar e vamos aproveitar a oportunidade. Claro. Agora, se tivermos uma pessoa de outra crença que não quer que o filho estude uma creche espírita, vamos respeitar também.
Lógico.
Mas aqui, na creche espírita, a nossa crença é essa e nós
sempre,
vamos falar.
E sempre é bom que uma criança esteja
ligada com a religiosidade, independentemente da crença, né? Walter.
Foi muito bom ouvir o Marinho falar, abriu a minha mente também para outros aspectos que eu não tinha percebido. E aí a gente complementando, né, suscitou novos pensamentos, complementando, eu acredito que muitas religiões vão investir mais nesse tipo de assistência, porque vão poder trabalhar. Isso vai ampliar também o atendimento social, na minha visão. Porque, por exemplo, eu não daria tanto empenho num trabalho desse pelo espiritismo, porque a gente veria só o atendimento material. Mas agora, que pode ter o atendimento também espiritual, isso tem um valor, assim, inestimável.
Bom, são 9h22. Aliás, nós estamos falando sobre ensino, sobre religião, sobre ensino religioso. E você citou agora há pouco aí o Eurípides Barzanufo. Clarissa, quem foi Eurípides Barzanufo e o porquê que ele é citado quando se fala em ensino, em religião?
Bom, Eurípides Barzanufo é nos expoentes do Espiritismo, né? Ele nasceu em Sacramento, em Minas Gerais, em 1880, mas ele sempre teve atividades relacionadas à educação. Ele tinha um método muito à frente do seu tempo, foi referência para muitos centros educacionais. Mas em determinado momento da sua vida, né, ele conheceu a doutrina, e aí ele fundou o primeiro colégio espírita do Brasil, chamado Colégio Allan Kardec, né, que ele atendia muitas crianças, educação gratuita para milhares de pobres e órfãos. Então ele foi uma referência na educação, foi um apóstolo aí do amor e da educação moral cristã, né?
Isso, aliás, aqui na nossa cidade nós temos uma casa espírita com o nome dele, né? Centro Espírita Eurípides Barzanufo, né?
E certamente, certamente no mundo espiritual, ele continua cuidando de todas as crianças nas quais eu me inscrevo e me considero também, ainda criança do aprendizado da alma, a criança, nós espíritos ainda infantis, que estamos aprendendo e sendo educados para a questão da verdadeira educação espiritual. Porque sabemos que lá no plano espiritual ele tem outros empreendimentos bastante evoluídos que nos acolhe a todos, principalmente a nós espíritas.
Aliás, lembrando com muito carinho, já que você citou, né, Marinho, a gente não pode deixar de fazer menção aí ao trabalho daqueles grandes trabalhadores e tarefeiros do espiritismo que continuam atuando no plano espiritual com crianças, né, no auxílio às mães, às crianças. Anália Franco, Meimei, Sheila, Eurípides Barzanufo, né, e tantos outros que a gente poderia enumerar, né? Fala, Marinho.
E não perdemos a perspectiva de que o espírito, o corpo, não tem a idade do espírito, tá certo? Nós podemos ser adultos, podemos ser alguém já terceira ou quarta idade como eu, né? E ainda sermos, em espírito, sermos crianças que estamos sendo cuidados. Então, a importância é a educação da alma, a educação do espírito, respeitando o estágio evolutivo de cada um.
Você sabia que tem uma classificação nova da Organização Mundial da Saúde que você não é mais idoso, nada disso. Você é adulto. Mudou o negócio agora, viu? Tem uma mudança nova aí. Fernando, você ia fazer um comentário sobre o Eurípides Barzanufo. Fala aí, o que você ia falar sobre ele, Fernando?
A Clarissa foi muito precisa, ela buscou essas informações referentes ao processo educacional, que ele é um jornalista, pedagogo também, e divulgou muito, né, criando lá em Sacramento, em Minas Gerais, lá por volta de 1902, se eu não me engano, o Colégio Allan Kardec, né, 1907. E a importância disso, né, de você divulgar, e era gratuito para as pessoas que não tinham condição na época, não tinham como estudar, ele oferecia: olha, nós temos aqui um colégio que o intuito é passar o conhecimento, tá, acadêmico, convencional, mas também nós iremos passar o conhecimento espírita. Aqueles que tiverem interesse, o colégio está aberto. Então, essa era a proposta de Eurípides.
9h25, Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais?
Mandar um abraço para Santa Paroli Silva e Encarnação Munhoz de Freitas.
Muito bom. Ô, Valtenor, qual que é a importância do exemplo na formação moral de uma criança? Nós falamos agora há pouco aqui do pai que vai dar o exemplo lá da caridade, né? Qual que é a importância?
Sim, sim. O exemplo, ele é tudo, né? Então, a gente vê que o lar da criança é o núcleo de convivência, assim, mais importante na formação de uma criança. E a gente fala isso, mas tem também o respaldo da doutrina. No livro Mecanismos da Mediunidade, na psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, tem um capítulo chamado O Centro Indutor do Lar, e ele diz, lá ele diz assim: o lar é o mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. Então, muitas vezes a gente pensa que a televisão é o mais... Realmente a TV influencia muita coisa, né? Os amigos da escola influenciam muita coisa, mas o lar é o mais poderoso. E por que que é isso, né? E por que essa construção? Tudo é tão perfeito na obra de Deus que a gente vê... É, primeiro que você vê, não é uma pessoa só ensinar a criança, é uma comissão, né? Um pai e uma mãe, que têm valores, né, embora próximos, mas eles têm perspectivas diferentes para analisar. Além disso, a criança, quando ela vai reencarnar, ela sofre um processo de esquecimento. Então, desde a hora em que há a redução lá do corpo espiritual e ela vai, vamos dizer, se ligar ao aquela... o óvulo concebido, né? Ele, desde aquele momento da concepção, ele começa um processo de esquecimento e ele já vai entrando, o que os espíritos chamam quase uma sonolência, uma hipnose terapêutica, né? Que tá, o Emmanuel usa essa expressão no livro Religião dos Espíritos. E por que isso? Porque é muito difícil para um espírito orgulhoso, como nós somos, né? Abdicar dos seus valores e dos seus conceitos, das suas ideias, né, para aceitar os dos outros. Mas nesse momento em que ele faz essa hipnose terapêutica, e isso vai durando e perdura até os 7 anos, até que vai se abrindo, né, a herança dele das vidas passadas, aquilo permite com que os pais coloquem, né, sementes de novos valores. A gente diz o seguinte: a bagagem do espírito de outras vidas seria a tese. O que ele recebe dos pais nesse período da infância e da adolescência seria a antítese. E conforme o espírito vai crescendo nessa encarnação, ele faz a síntese. Então, por exemplo, se o espírito ele era uma pessoa desonesta, né, que roubava, etc., uma pessoa que tinha vícios, né, então essa é a tese dele. Ele chega com aquela tendência para aquilo. Desculpa. E durante a vida os pais vão dizendo: olha, você não pode pegar isso, você roubou isso, agora você vai ter que ir lá devolver. Então o pai vai educando e repetindo aquilo centenas de vezes para a criança, e ele vai vendo, a criança vai vendo o pai agindo, esse é o ponto do exemplo, né? E ele vai colocando dentro do seu mundo íntimo novos valores. E aí a decisão é dele, ele vai ter a liberdade de escolher se ele vai continuar sendo, né, o homem velho do passado, né, com hábitos desonestos, ou se ele vai decidir ser o homem novo, com os valores novos que ele recebeu dos pais, muitas vezes pelo exemplo, para fazer a síntese, né, de uma personalidade mais evoluída.
9:29. Olha, a Maria Luísa, do Parque das Nações, está dizendo assim que tem que evangelizar os pais também, porque senão os filhos vão para a evangelização e os pais vão ficar ultrapassados, vão ficar quadrados, aí não dá, né? Tem que... Os pais também precisam estar juntos na evangelização, né, dos filhos, né?
É, nós concordamos com ela.
Marinho.
Eu gostaria de reforçar essa explicação muito adequada, muito própria que o Volterno deu, com relação aos reforços, à repetição que a gente faz. Porque o exemplo a ser seguido não é um exemplo episódico, não é? Muitas vezes nós temos atitudes que podem parecer um exemplo, sem dúvida, mas se aquela atitude foi uma única, num lapso de tempo grande, ela não está necessariamente gerando ou formando, não é? A convivência com os pais, que se passa todos os dias, o que fica efetivamente de formação na criança é aquilo que todo dia acontece e que todo dia é reforçado, não é? Então não adianta muitas vezes nós todo dia falarmos para a criança: olha, vamos rezar, se os pais também não rezam todos os dias e não envolvem a criança naquele momento. Ou seja, a repetição no aprendizado é uma coisa muito importante. As crianças aprendem através da repetição. Fazemos hoje, amanhã fazemos de novo, depois fazemos. Aí os exemplos passam a ser exemplos coerentes com aquilo que a gente fala. Então, à medida que você tem a coerência e a atitude que demonstra aquilo, juntamente com a repetição, é aí que efetivamente se forma.
É interessante, o Emmanuel diz que a disciplina antecede a espontaneidade. Muitas vezes, para a gente desenvolver o amor, a gente fala assim: ah, mas eu não vou lá visitar fulano porque eu não sinto ainda. Não, mas não vai sentir nunca se não for. tem que visitar, fazer a caridade, ajudar, e isso vai nascendo o amor dentro da criatura. Então a repetição, né, a disciplina em fazer as coisas certas vai realmente ajudar.
9 horas 31 minutos, Luiz Idoro está se preparando para fazer as inserções comerciais e a gente vai deixar uma pergunta aqui para o Valteno. Valteno, de acordo na visão espírita, existe uma idade ideal na qual os filhos são mais influenciáveis para receber a educação moral? Você vai receber isso, você vai responder isso já já, depois das inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora, não, nós vamos voltar já já. 44 35 90 20 997 666-555. Voltamos já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Venha fazer parte da família Medicina Popular Unidade Carijós. Medicina Popular tem o médico da família, inúmeros procedimentos na área médica, com exames de laboratório e imagem, consultas com médicos especialistas, atendendo às suas necessidades. Não tem mensalidade, você só paga pelo exame e pela consulta, quando precisar. Obtenha o cartão Fidelidade e garanta desconto especial em todos os procedimentos. Medicina Popular, é só você ligar 4902-6191, 4902-6191. Temos também o WhatsApp 93801-1054, 93801-1054. Ou faça-nos uma visita, Rua Carijós, 1543, Vila Linda, em Santo André, em parceria com a Associação dos Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC Paulista. Medicina Popular, saúde feita para você.
Com o consórcio Canopus, suas conquistas começam aqui. Aproveite autos com parcelas a partir de R$ 286,79 mensais. Informações, ligue 0800-777-9050.
Revista Merck News. Há 23 anos levando qualidade de vida para você. Com entrevistas e matérias de interesse sobre tudo o que acontece em Santo André e na região. Além de muitas dicas nas áreas de turismo, gastronomia, entretenimento, saúde e beleza. Merck News, a mais antiga do ABC. Feita especialmente para você. Acesse mercnews.com.br e veja a revista digital ou ligue 4437-3868 para mais informações.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião, tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. Consórcio Canopus.com.br.
Canopus.
Bom dia.
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, o 570, Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite. E aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Trinta e sete minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando Boa Nova, hoje com o tema Evangelização Infantil. Nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Valteno Silva. O Valteno é ator e tarefeiro do Centro Espírita Maria de Nazaré, em São Bernardo do Campo, também atuante no Departamento da Infância da USP de São Paulo e presidente do Conselho Espírita de São Bernardo do Campo. Nós tínhamos deixado uma pergunta para o Valteno, antes do nosso intervalo. Valteno, existe uma idade na qual os filhos são mais influenciáveis para receber uma educação moral, de acordo com a visão espírita?
Sim, inclusive na minha fala anterior a gente trouxe um pouco da explicação, mas os espíritos dizem que dos 0 aos 7 anos a criança ela está muito mais maleável para os novos conhecimentos. Isso não quer dizer que na adolescência e na fase adulta também não vai ser útil. Sim, será. O adolescente também recebe muita coisa, o adulto também. Mas a criança, naquele momento, ela está como se isenta de ideias preconcebidas, né? E, inclusive da vida anterior, porque, embora ela tenha algumas tendências, há um entorpecimento, né, na memória assim, do espírito e até nessa expressão dele. Então a criança ela recebe como se fosse novo. Olha, nessa vida eu sou honesto, nessa vida, né, eu sou bom. Isso vai martelando nela e isso vai contrapor a experiência que ela traz de outras vidas. Então é uma oportunidade que os pais têm de trabalhar, é fantástico.
Clarissa?
Bom, tem uns comentários de ouvintes, né? Primeiro, me tocou bastante também a da Encarnação Munhoz de Freitas. Ela falou que achou lindo os comentários que a gente fez no programa e ela acredita que existem pessoas boas no mundo e no planeta. E ela gostaria de participar de algum grupo que mostre que a bondade pode ajudar as pessoas, né? Então, olha aí, que bonito. Uma boa sorte para ela.
Olha, eu queria sugerir aqui para a Encarnação, o Marinho podia até falar um pouquinho disso, ela disse que ela gostaria de trabalhar num grupo que mostre a bondade para ajudar as pessoas. Marinho, nós temos um grupo no Semeador que trabalha com isso, né? No que fala da paz mundial, não é isso, Marinho?
Eu gostaria de dirigir uma resposta a essa nossa ouvinte e a todos os que pensam, como ela pode estar pensando, né? Que tudo é uma questão de construção, não é? O que a filosofia espírita presta muita atenção e se dedica muito é que todas as nossas práticas, elas sejam espontâneas, elas sejam verdadeiras. É por isso que a grande maioria, né, ou todos, para a gente dizer, participantes de uma casa espírita, todos os religiosos que conduzem uma casa espírita, os que fundam, orientam, são todos voluntários e todos têm a sua subsistência a partir do seu trabalho profissional e dedicam o tempo que podem para que possam trabalhar em cima de uma causa. E isso é uma coisa que se constrói, né? Então, talvez a sugestão que nós possamos dar é que ela busque um núcleo com um rótulo religioso que ela se identificar melhor, né? Se ela se identificar com a proposta espírita, e se ela é daqui da região, possivelmente, porque ela ligou, nós deixamos aí o convite para que ela, por exemplo, venha lá no Semeador, no último domingo do mês, às 8:30 da manhã, quando nós simplesmente nos reunimos, e até com um certo apelo ecumênico, porque não fazemos nenhuma restrição de crença religiosa, que nós nos reunimos simplesmente para fazer uma prece em favor da paz mundial, né? E a partir de um momento desse, as relações se estabelecem, as pessoas se conhecem, oportunidades de trabalho se identificam. Nós não podemos esquecer que todos os trabalhos, eles acontecem a partir das relações sociais. Quer dizer, à medida que nós nos expomos, que participamos de grupos, que participamos e vamos conhecendo iniciativas diversas, naturalmente nós vamos selecionando aquelas que têm afinidade com a nossa maneira de pensar, que têm afinidade com as nossas habilidades que a gente gosta de fazer, e muito naturalmente as coisas acabam acontecendo. Então a sugestão que a gente dá é dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo, busque um lugar de acordo com a crença, de acordo com o que te simpatiza. E pode acreditar, se tiver no seu coração essa vontade sincera, você não tem a menor dúvida que os amigos espirituais, que a vida, a natureza, Deus vai te encaminhar e logo você vai estar trabalhando no lugar que você se sente feliz.
Clarissa?
Tem um comentário da Flávia Oliveira também, muito interessante, né? Ela comenta que ela é espírita e o marido evangélico. Ela tem uma filha de 11 anos e ela frequenta as duas religiões, o centro espírita e também a igreja do seu marido. Ela faz evangelho no lar, ela sabe que a evangelização infantil é muito importante e ela até comenta, ela acha que tem pessoas que dizem que a filha pode ficar confusa, mas ela não concorda. Pelo contrário, ela percebe na filha que ela compreende as duas religiões.
Muito bom, 9h43, tem mais ouvintes aí mandando perguntas, né?
Valtena, tem uma pergunta do nosso ouvinte Antônio, de São Miguel. Ele comenta que ele não tem nenhuma doutrina, mas ele queria saber o que quer dizer o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é a diferença, né, entre o Evangelho segundo o Espiritismo para aquele que não é segundo o Espiritismo?
Muito bem. Na verdade, existe um Evangelho só, né? Que são, na verdade, os registros dos apóstolos que acompanharam lá naquela caminhada do Cristo. Então você tem o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João e por aí vai. Então o Espiritismo não altera os Evangelhos. Então, quando se tem um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro que Kardec preferiu essa expressão, junto com os Espíritos, porque é como se ele vai explicar as passagens do Novo Testamento com uma ótica espírita. Isso é bem interessante, eu vou dar um exemplo. Então, quando você verifica os ensinamentos de Jesus, muitas vezes as parábolas, que são muito ricas em símbolos e alegorias, é preciso você decodificar. E o conhecimento espírita, que na verdade é um conhecimento que está na humanidade há milênios, né? A reencarnação não é invenção do Espiritismo, a imortalidade da alma também não, a vida em outros mundos também não, né? A gente já tinha isso nos egípcios, etc, etc. O que a gente vê é que o Espiritismo, ele vai trazer esses símbolos com uma explicação mais racional. Então, é como se o Espiritismo fosse a chave para identificar o Evangelho. Vejamos a parábola do filho pródigo. Quando você vê um filho, né, que sai e vai desperdiçar os recursos que o pai deu para ele. Que recursos são aqueles? Então, são perguntas que a gente faz na interpretação da parábola. O recurso do tempo, o recurso da saúde do corpo, o recurso financeiro. Então, o filho pródigo é aquele, que somos todos nós, que pegamos os recursos que Deus nos deu e esbanjamos, né, e desperdiçamos ele. Então, a saúde do corpo, as pessoas que vão para as baladas, vão para as noitadas, vão para os vícios, e destroem o corpo. Elas estão prodigalizando os recursos que Deus deu. Aí, quando você vê a figura da pessoa que vai para a lama com os porcos na parábola, a gente identifica que aquela situação é uma situação em que o espírito entrou numa faixa inferior de pensamento. Você vê, são explicações espíritas, né? E aquela situação é uma situação onde tem espíritos, né, inferiores ao redor dela e que é preciso a pessoa se levantar. Ela se levanta vibratoriamente e vai procurar o pai, que é Deus. Nessa hora ele volta para a casa do pai. O que significa esse retorno? Significa voltar para uma condição do bem, né? A pessoa deixa de ficar nos vícios e volta para a condição do bem. Então, o Evangelho é, na verdade, segundo o Espiritismo, a explicação que o Espiritismo dá para o Evangelho de Jesus.
Marinho,
Eu gostaria de mais uma vez pedir licença para o Valteno para reforçar o que ele disse. A mesma coisa, talvez com outras palavras, né? Para o nosso, ouvinte entender bem, se nós pegarmos os evangelhos tradicionais, nós poderíamos até dividi-lo em algumas partes, né? Tem uma parte que fala da história do cristianismo, né? Tem uma parte que fala dos milagres de Jesus, tem uma parte que fala dos atos dos apóstolos e tem uma parte que são os ensinos morais do Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele focaliza muito esta última parte, que são os ensinos morais do Cristo. Porque vem da organização do Evangelho segundo o Espiritismo, feita por Allan Kardec, por orientação dos espíritos superiores que o conduziram, o orientaram, de que a coisa mais importante que o Espiritismo pode trazer hoje é uma contribuição para a renovação moral da humanidade. E que, por isso, a ênfase do Evangelho segundo o Espiritismo está em todos os ensinos morais do Cristo, para que nós possamos compreender muito bem os aspectos das mudanças que nós podemos fazer. Talvez essa seja...
9h47, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção, 44-51-79-50. E também somos apoiados nesta meia hora aqui do Semeando Boa Nova pela farmácia homeopática Calêndula, 44-38-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Lembramos também que sábado que vem estará conosco aqui o Osmir Mantovani com o tema Busca de Ajuda Espiritual. E hoje está com a gente aqui o Valteno Silva falando sobre evangelização infantil. Mas nós temos também a Adriana, que é a grande tarefeira lá do Semeador e trabalha com as crianças lá também, né, Adriana? Ô, Adriana, a pergunta é: como é que o evangelho no lar pode ajudar na missão dos pais dentro da evangelização infantil?
Auxilia muito, né? O evangelho no lar, ele acaba reforçando a participação de toda a família, do grupo ali reunido, uma vez por semana, discutindo os ensinamentos de Jesus. Ele não é um ensino, uma coisa longa. Eu tenho 3 filhos, então a gente se reúne e com diversas idades, né? De faixa etária. Então a gente se reúne e sempre abre, faz a preparação, abre o evangelho, lê o trechinho do evangelho e comenta e procura ouvir muito as crianças. Qual o entendimento que eles têm daquele trecho, daquele pequeno ensinamento de Jesus? E isso reforça demais, porque é a união da família, é a discussão em cima dos ensinamentos de Jesus, é a aprendizagem. O evangelho no lar, eu acho que é fundamental para o equilíbrio no lar, para trazer a paz, né, dentro de casa.
Ô, Valteno, a gente está falando tanto dessa questão da evangelização infantil. Você lembra de alguma obra, algum trabalho que você queira citar aí, ou mesmo a Adriana, ou os outros, o Fernando, o Marinho, a Clarissa, sobre a evangelização infantil, algum livro, alguma coisa?
Eu gosto muito do material que a Federação Espírita Brasileira coloca no site dela, tem muita coisa lá. Tem também as músicas. Eu me lembro no Rio de Janeiro da tia Vilma, que foi uma tarefeira muito importante lá, e que ela recebia as músicas do plano espiritual. Tem músicas maravilhosas que são usadas na evangelização. Então, eu indico o material que está na Federação Espírita Brasileira, que é muito bom.
Marinho?
Eu gostaria de indicar uma obra que é pouco conhecida, mas ela é dirigida aos educadores e aos pais. E agora, com esta recente decisão do Supremo Tribunal Federal, eu acho que ela também passa a ser importante para os educadores das escolas públicas, escolas tradicionais. É uma obra que chama-se Crianças e Jovens. A autora espiritual é a professora Isabel Bueno. Ela foi editada pela editora que é ligada a nós, a editora Fonte Viva. É uma obra que que elabora todos os fundamentos para o aprendizado religioso das crianças, né? Tem inclusive letra de música. Essa obra tem o reconhecimento de 2 universidades estrangeiras que participaram da revisão do livro, não é? E a professora Isabel Bueno foi a secretária de educação de Uberaba por muito tempo e foi a responsável por introduzir a escola oficial dentro do antigo Hospital do Fogo Selvagem, o Lar da Caridade, né? Foi a primeira iniciativa do governo de colocar uma escola religiosa dentro do oficial, dentro do leprosário. E ela tem essa obra que é muito pouco conhecida, mas a gente recomenda muito, porque ela busca os fundamentos disso tudo, sabe?
Mais alguma obra aí? Alguém quer indicar?
Eu queria citar um livro do Herculano Pires, Educação para a Morte. Quando a gente fala isso, né, dá até um choque. Mas o intuito é educar para a continuação da vida depois da morte do corpo, né? Então, preparar nós encarnados para a realidade que mais cedo ou mais tarde vai chegar e o que a gente vai encarar no plano espiritual.
Ô, Valteno, a gente tem aqui no nosso programa o hábito de pedir para o nosso convidado que fale uma palavra só, que a gente chama de palavra especial, ligada ao tema. Que palavra te vem à mente quando você fala em evangelização infantil? Tem alguma palavra marcante aí, chave, que poderia ser dita em relação ao tema de hoje?
Ah, bom, eu penso sempre que o mundo novo vai acontecer através da evangelização, né? Esse sonho, um mundo melhor, ele vai em função disso. E a gente, se puder...
Claro, por favor.
A gente ficou muito feliz quando veio aqui para São Paulo, né? A gente vem do Rio de Janeiro, e quando a gente começou a fazer o trabalho e chamar os evangelizadores, foi impressionante como existem trabalhadores dedicados, pessoas importantes assim para a tarefa, e estão lá anônimos, porque o evangelizador, ele trabalha com a criança, ele não está lá fazendo uma exposição, uma palestra, ele faz um trabalho silencioso com a criança, que vai crescer e talvez nem tenha mais contato com ele no futuro, mas ele deixa uma semente muito importante. Quando nós viemos aqui em Santo André, especificamente, fomos fazer um trabalho na UZI e abrimos o convite, quase não coube pessoas na sala da UZI para fazer o trabalho. E a gente viu como é importante trazer esse tema para as pessoas. E quantos trabalhadores bons. Então, eu quando vou para os lugares, a gente vê muitos problemas, às vezes, né, na divulgação espírita. Você vê coisas, poxa, isso aqui não está legal, podia ser feito melhor. Mas a tarefa de evangelização, os trabalhadores da evangelização no movimento espírita, eles realmente fazem um trabalho que nos deixa muito feliz e estão ansiosos para receber mais material, né? Então, acho que a gente tem que unir nossos esforços para apoiar essas equipes no movimento.
Muito bem, 9:53. Quero lembrar você que de segunda a sexta, nesse horário aqui, você fica com o Ricardo Leite ou com a Caciqueira. E ao sábado você fica com a gente, Semana Boa Nova, que vai até às 10 e depois entra aí o nosso companheiro João Ferreira, que hoje vai até 1 da tarde. A partir de hoje, das 10 às 13 horas. Valteno, nós estamos chegando nos instantes finais do Semana Boa Nova, mas não poderíamos deixar de perguntar para você. Você acredita no futuro que os jovens terão a partir de um processo melhor de evangelização? No futuro melhor para eles?
Sim, você diz que a vida para eles vai ser melhor?
Vai melhorar se passarem por um processo de evangelização?
Sim, com certeza. Uma criança evangelizada, ela vai ser um jovem mais consciente para as suas responsabilidades na Terra. E se você cumpre seus deveres, né, se você faz as coisas que são certas, obviamente você vai se privar de dores e sofrimentos que são decorrentes das atitudes ruins que a gente toma. Então, todos serão mais felizes se forem evangelizados. É claro que na Terra ainda é muito difícil falar de um mundo 100% de paz, 100% feliz, em curto prazo.
Muito bem. Ponto final no Semana Boa Nova. Queremos agradecer muito a sua presença aqui hoje, Valteno, nos esclarecendo bastante sobre esse assunto, sobre evangelização infantil. Adriana, obrigado pela sua presença aqui hoje também. E nós estamos aqui recebendo com muito carinho aqui, nesse instante final, aqui nesse minuto final do Semana Boa Nova, o nosso companheiro João Ferreira. Cadê o João Ferreira? O João Ferreira que hoje vai, o João que hoje vai até as 13, né, João?
Bom dia. E aí, Tony, bom dia, pessoal,
João,
tudo
prazer
te
ver, prazer rever você aqui.
Esse ano a gente não tinha se visto ainda,
não,
né?
Não, primeira vez que nós
Porque
nos encontramos.
Semana
aqui.
Passada você saiu mais rápido que notícia ruim.
E você chegou e já veio pra cá, né? Nós falamos. Ô, João, o lema do seu programa é o programa João Ferreira, o programa da família brasileira. O nosso tema aqui hoje, evangelização infantil.
Eu vi desde cedo.
Pois
é. Muito legal.
O que você pensa sobre esse processo, João?
Olha, eu acho muito importante, eu vou até pela primeira vez falar sobre isso, Tony. Porque eu tenho um filho só, de 20 anos. E essa semana eu passei por uma grande frustração, porque o meu filho foi operado de amígdalas na terça-feira. E foi operado no Hospital São Camilo, da Pompeia. E aí a enfermeira foi ao quarto fazer algumas perguntas a ele. E quando ela perguntou sua religião, ele respondeu ateu.
Ateu.
Mas o que me deixou mais frustrado é assim. Primeiro, uma pessoa de 20 anos não ter... Eu sei que ele não sabe o que é ateu.
É.
Eu sei que ele acredita em Deus, mas por alguma convicção, ou por alguma coisa de idade ou de rebeldia, né? Falou aquilo que não pensa, ou que não sabe. Então, eu acho extremamente importante, porque eu sou uma pessoa muito religiosa. Na minha casa, né, eu acredito muito no poder de Deus.
Nós sabemos disso.
Eu tenho na minha casa 3 imagens de Nossa Senhora Aparecida. 3. Uma era pouca. Né, eu agradeço e me ajoelho todos os dias. Então, a minha grande tristeza é não ter conseguido ainda trazer meu filho para esse mundo religioso. Quer dizer, recentemente eu perdi o meu pai, e aí na missa de sétimo dia, meu filho estava ali como se fosse por obrigação.
Uhum.
Então, um apelo que eu faço às pessoas, tragam desde cedo, porque você, desde cedo, você consegue estabelecer conceitos e valores para os seus filhos. Então, desde cedo, faça isso. Hoje eu vejo muita gente preocupada com a alimentação. Ah, vou fazer meu filho comer salada, vou fazer meu filho comer frutas. Mas religião é alimento para a alma. Então, né, faça isso e você com certeza estará construindo um ser humano melhor, Turíbio.
E olha, João, se pode me confortar, nós temos um grande mentor espiritual que é o Emmanuel. E ele diz assim, a pergunta que foi feita para ele era assim, o que acontece quando os pais tentam e não conseguem mexer nos filhos? E a resposta que ele deu foi assim, você fez a sua parte. Parabéns pela sua dedicação e pela sua preocupação.
Não desisti, ainda não joguei a toalha. Né?
João Ferreira, vai passar. Hoje, agora eu vou soltar o microfone aqui, porque o João vai pilotar aqui o microfone.
Tá calor, hein?
E vai até as 13 hoje, hein, João?
A partir de agora, a partir de hoje até 1 PM.
Que bom.
Né? Porque eu só faço uma vez por semana.
Isso.
Por causa dos compromissos que eu tenho lá, que você sabe.
Sim, eu sei.
E aí, 2 horas estava passando muito rápido. Aí o Rodrigo falou, muito vamos bom. Fazer mais 1 hora? Então, a partir de semana que vem, Semeando a Boa Nova de 8 ao meio-dia e eu venho de meio-dia a 1.
Não vai mudar, não. O nosso continua até as 10, só. Muito bem, você que esteve conosco até agora, um abração pro João Ferreira, tá aqui, já vai pilotar já, só vamos mudar de cadeira aqui. E você que está conosco aqui, muito obrigado por ter ficado conosco. Semana que vem, Osdino Mantovani com Busca de Ajuda Espiritual. E hoje estivemos com o Volteno com a Evangelização Infantil. E uma ótima semana para você.
Galêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Galêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 21h e aos sábados, até às 14h.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Vila Rica Joias. O presente ideal está na Vila Rica Joias. Correntes, brincos, pingentes, anéis, pratas e chapeados, além de perfumes e relógios de várias marcas. Confira também nossos preços especiais de aliança em ouro. Atenção, aumente sua renda. Venda joias e chapeados na Vila Rica Joias. Preços especiais para revendedores e lojistas. Acesse nosso site www.vilaricajoias.com.br. vilarica.com.br. Conheça também nossas novidades em facebook.com/vilaricajoias. Praça do Carmo, 71, no Shopping do Carmo. Loja 5 e 19. Informações ligue 4438-0999. Vila Rica Joias, presentes de bom gosto.
Manacobil, a potência para o homem. Homem que está com disfunção erétil. Homem que está sofrendo com a ejaculação precoce.